Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina. Hoje é domingo, é 13 de maio de 2018. Para todos, votos de um bom domingo. Esta é a Voz da América, desejo-lhe aqui o melhor dia possível. Estamos a transmitir dos estúdios da Voz da América em Washington. Na produção está o Mariano Bartolomeu. A apresentação é da Ana Guedes. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Na internet encontra-nos em voaportugues.com. A emissão pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau, em Gabu é a rádio Sichanouku, em Bafatá é a rádio comunitária de Bafatá. Em Bissau, estamos com a Pidgigiti e a Capital FM. Não esquece, a internet é voaportugues.com. Na emissão deste domingo, uma entrevista com Carlos Lamartine, músico homenageado na mais recente edição dos Angola Music Awards. Depois, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matezinha. Ela vai responder a perguntas do nosso auditório. E a seguir, teremos aqui o espaço do ouvinte. Ele é um ouvinte angolano e vai lançar neste espaço do ouvinte o seu mais recente trabalho musical. Para já, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes. Ao microfone é João Santa Rita. A polícia da Indonésia disse que 6 membros da mesma família, incluindo adolescentes e 2 crianças, foram responsáveis pelos ataques bombistas suicidas contra 3 igrejas, que resultaram em 11 mortos e 41 feridos na cidade de Surabaya. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade pelos ataques na segunda maior cidade do país, que o presidente indonésio descreveu de uma barbaridade. A família envolvida no ataque tinha recentemente regressado da Síria. O chefe da polícia indonésia, Tito Karnavian, disse que os bombistas eram uma família, incluindo o pai, a mãe, 2 filhas de 9 e 12 anos de idade e 2 adolescentes. Karnavian disse que a família estava ligada ao grupo extremista islâmico Jemaah Ansharut Daulah, inspirado pelo Estado Islâmico. Segundo as autoridades, o pai usou um carro-bomba para atacar uma das 3 igrejas. Os 2 filhos de 16 e 18 anos, uma motorizada armadilhada com bombas, e a mãe e 2 filhas atacaram a 3ª igreja. O presidente indonésio Joko Widodo visitou os locais, descrevendo os ataques como uma barbaridade para além dos limites da humanidade. Organizações muçulmanas e cristãs emitiram um comunicado conjunto, afirmando que nenhuma religião no mundo pode justificar a violência para atingir os seus objetivos, e apelaram ao governo para tomar medidas rápidas e decisivas para enfrentar o terrorismo e o radicalismo. Em França, a polícia prendeu um amigo do homem que levou a cabo um ataque no centro de Paris ontem, matando uma pessoa e ferindo várias outras. As autoridades francesas disseram que o homem responsável pelo ataque no centro de Paris, no sábado, era um cidadão francês nascido em 1997 na Chechênia, um país de maioria muçulmana. O atacante estava incluído numa lista da polícia de suspeitos extremistas, mas não tinha qualquer passado criminal. Os pais do atacante, cujo nome não foi divulgado, foram detidos para serem interrogados. O atacante esfaqueou 5 pessoas e um homem de 29 anos de idade morreu. As 4 outras vítimas estão fora de perigo. O atacante foi morto pela polícia no local do crime. Entidades oficiais afegãs disseram que um grupo de homens armados, incluindo bombistas suicidas, atacaram um edifício governamental na província de Nangarhar, no leste do país, matando pelo menos 9 pessoas e ferindo outras 39. Um porta-voz disse à Voz da América que o ataque em Jalalabad começou com um atacante suicida, que fez explodir um carro armadilhado à entrada do Departamento de Finanças. O porta-voz disse que prosseguem operações das forças governamentais. Entidades hospitalares disseram que civis e agentes da polícia se encontram entre as vítimas. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade. Em Timor-Leste, a Fretilin disse que vai investigar os resultados das eleições de sábado, ganhas pela Aliança para a Mudança Democrática. Numa declaração, o secretário-geral da Fretilin, Mari Al-Khatiri, disse não estar convencido com os resultados, mas admitiu não haver provas de irregularidades. Al-Khatiri apelou à calma dos seus apoiantes, afirmando que para poder fazer uma reclamação são precisos factos. A Aliança para a Mudança, para o Progresso, queríamos dizer, liderada pelos ex-presidentes Xanana Guzmão e Taur Matan Ruak, obteve quase 50% dos votos, o que lhe permitirá controlar 34 dos 65 lugares no Parlamento. A Fretilingen manteve os seus 23 lugares da legislatura anterior, mas o seu parceiro no anterior governo, o Partido Democrático, perdeu 2 deputados, tendo agora apenas 5 lugares. E o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse hoje que se a Coreia do Norte concordar na desnuclearização total, os Estados Unidos estão prontos a fornecer garantias de segurança para o governo de Pyongyang e permitir que companhias americanas construam uma rede elétrica no país.
Obrigada. As notícias do mundo aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, é domingo, 13 de maio de 2018. Recordamos que estamos também na internet, em voaportugues.com. Votos de um bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Na mais recente edição da Angola Music Award, a terceira, Carlos Lamartine foi o músico homenageado, mas homenagem, diz Carlos Lamartine, não basta. É preciso mais que uma estatueta. O repórter Pedro Dias conversou com a Carlos Lamartine.
A canção e a voz de Carlos Lamartine, músico angolano, galardoado na 6ª edição da Gala de Premiação Angola Music Award AMA, realizada no passado 5 de maio no pavilhão Elmark Arena Multiusos do Quilamba, em Luanda. A organização do AMA homenageia deste modo o artista pelo contributo prestado em prol da música nacional e por ser um dos ícones da música angolana, assim como pela herança cultural acometida a todos os angolanos. Carlos Lamartine agradece o gesto, mas considera que não basta apenas a atribuição do galardão. É preciso também materializar o gesto com atribuição de valores que recompensem o esforço. Quadro, papéis ou estatuetas não melhoram a condição social do artista. Dinheiro é fundamental que se atribua ou que acompanhem as homenagens. Desabafa o cantor.
Eu acho que a homenagem, para mim, é merecida. Eu o reconheço. Eu agradeço os promotores e os realizadores do Angola Music Awards por se terem lembrado de mim e, num momento preciso, estamos a meio do ano, praticamente, poderem fazer lembrar a figura de Carlos Lamartine e atribuir-lhe uma distinção. É por isso, eu acho que é uma forma de valorização do nosso trabalho. O nosso trabalho reflete, de facto, o pensar, o ser, o estar, o querer do nosso povo. O conteúdo das minhas músicas, todas elas ainda são atuais para o momento. Eu acredito que o nosso povo gosta delas e os meus fãs muito em particular.
E uma homenagem do Cota. Cota está em vida, claro. Nós também regozijamos-nos com isso.
De facto, são homenagens queridas, requeridas, estimulam moralmente as pessoas. Acho que deviam valorizar melhor esses prémios, atribuindo valores que recompensem os esforços despendidos pelos artistas na construção dessas obras. Porque isso de estar a receber quadros, papéis, etc., isso não resolve o problema. Acho que esses prémios, para terem um valor moral elevado, devia também ser acompanhado de algum complemento material. que seria de justificar, de facto.
Sim, porque nós juntamos do que há muitos fazedores da nossa música angolana, dos sambas muito mais velhos, que gostariam que as suas obras fossem, sim, reconhecidas são, mas que também tivesse esse acompanhamento social. Muitos passam por muitas dificuldades.
Por essa razão é que eu digo que também os prémios seriam mais valorizados, as pessoas dariam muito mais importância aos prémios se de facto tivesse essa componente. Assim fica muito difícil, porque há gastos que os artistas fazem, ou as pessoas fazem, quando são pretendidas para a recepção do estímulo. É preciso comprar um fato bom, é preciso comprar um par de sapatos à altura, é preciso transporte, é preciso gasolina, se por acaso tiver carro, porque de facto são uma série de componentes que interessam complementar. Mas de qualquer forma eu acho que o prémio foi-me bem atribuído, as pessoas estão me agraciando com satisfações, com prazeres, com muita alegria, e acho que mereci.
Nesta sexta edição do Angola Music Award, o jovem músico filho do Zua, de apenas 21 anos de idade, venceu em três categorias: melhor produção musical, Kizomba e Gerozuke. Kiaku Kiadafi venceu com o melhor álbum do ano, Igual ao Prazer. A juventude liderou as atribuições dos prémios. Carlos Lamartine chama a cultura nacional, no caso o Ministério da Cultura, para dormir um velho problema criado, o conflito de gerações entre o velho e o novo. Jovens sentem ciúmes dos trabalhos dos mais velhos, pensando que os cotas os vão ultrapassar artisticamente e criam os seus factos artísticos, deixando de fora os mais velhos.
A nossa cultura, de uma forma geral, está desestruturada. E como ela está desestruturada, no meu modo de ver, há de facto esse handicap entre as necessidades dos artistas, de uma forma geral, quer sejam eles da nova geração, quer sejam da velha geração, e de facto as condições que a nossa sociedade de hoje consegue colocar às mãos dos artistas, as possibilidades de trabalho. Há uma camada jovem que, possuidora de alguns meios de produção e de algum suporte financeiro, têm possibilidade de conciliar interesses, juntam-se e realizam esses projetos que estão a realizar. Naturalmente que eles não pretendem de forma nenhuma, porque engendrou-se aqui no país a rivalidade entre o velho e o novo, no sentido mal entendido, que faz com que os jovens sintam, de certa forma, ciúmes dos trabalhos que os mais velhos possam fazer, por um lado. Por outro lado, os jovens não se sentem seguros porque pensam que podem ser ultrapassados pelos mais velhos.
Conflito de gerações.
Nesse conflito de gerações, do novo e o velho. E então eles colocam-se nos seus lugares, vão realizando, muitas vezes até a descontento da população, em função até do conteúdo das suas obras, dos seus trabalhos, as formas como realizam. Eu pude assistir uma parte pela televisão do Angola Music World, e de facto, não só pelo início do programa, o conteúdo do programa, o seu enredo de uma forma geral, apesar não, com a parte daquelas questões particulares de algumas figuras que puderam participar no evento, mas de facto deixa haver aquele programa. Me parece que os jovens têm vontade de realizar, mas lhes falta uma certa capacitação, porque um espetáculo é sempre um espetáculo quando ele tem o seu conteúdo de benéfico, quando ele constrói, e não no sentido da desconstrução da vontade, do gosto, do querer, do prazer das pessoas assistirem um espetáculo bom. Me parece que há esse problema. Os mais velhos têm um problema. é que socialmente definiram que os mais velhos são coisas passadas. E como são coisas passadas, ninguém presta atenção. Mesmo essas homenagens que vamos sendo objeto, são coisas simbólicas que não servem, no meu entender, com profundidade para uma reparação. Não. Porque eu acho que os mais velhos precisam de cerimoniais que lhes permitam fazer passar a mensagem que eles estão habituados a cantar, a transmitir, que lhes permita situarem-se como pilares de uma cultura que vem da ancestralidade, das sociedades, das gerações do passado, que sirvam de contribuição também para as novas gerações, a transmissão de valores, etc. Eu acho que os mais velhos não podem, de forma nenhuma, ir para um enredo de espetáculo, onde, ao mesmo tempo, aquela confusão dinâmica daquela juventude agressiva, totalmente com o pensamento mais ou menos equilibrado de um cantor da velha geração, que precisa transmitir valores que, como me referi há bocado, provenham, de facto, do seu conhecimento anterior.
Carlos Lamartine começou a sua carreira musical em 1956, com o grupo Quiçoeias do Ritmo. Atuou em vários palcos nacionais e estrangeiros durante as décadas de 70, 80 e 90, e um pouco por esta altura. O músico diz estar atento às promessas dos governantes, quer do Presidente da República ou da Ministra da Cultura, quanto à melhoria de vida dos artistas ou à criação de casas de cultura pelo país.
Eu penso que isso é uma perspectiva, mas que pode ser a longo prazo. Pode não ser para essa etapa de reconstrução de um sistema económico que o país está atravessando nesse momento. Acredito que se há dificuldades para se pagar salários aos trabalhadores, de uma forma geral, fica difícil construírem-se habitações ou casas para promoção cultural. Porque se fosse assim, já deveríamos ter pelo menos algum exemplo, não é? Da mesma forma como saíram as mediatecas, podem também sair casas de cultura. Mas as casas de cultura estão aí. O problema é esse, na minha forma de ver. O Machinde está aqui perto. A casa de cultura são várias. O Muxim Angola está na Camamama.
Sim, aqui em Luanda temos várias, né?
Temos várias casas. O Marítimo da Ilha está na ilha. Os Novatos da Ilha também têm uma casa de cultura, um espaço, que precisa de apetrechamento, que precisa de incentivos financeiros, não só financeiros, mas até mesmo de materiais de execução. Refiro-me, por exemplo, se é uma casa da cultura, no mínimo tem que ter instrumentos. No mínimo tem que ter instrumentos.
Sim, vai ter que ter uma banda de casa mesmo lá da casa.
Se não for uma banda, pode ser um grupo de rebita, um grupo de dança, um grupo de teatro, etc. Quer dizer, as casas de cultura existem. Está aí a Liga Nacional Africana, é uma casa de cultura. É preciso municiar.
Só revitalizá-las, né?
É preciso municiá-las. Porque, de facto, se não se há dinheiro, de certa forma, para pagar salário, não há dinheiro para comprar instrumentos. Não acredito que seja uma perspectiva para o momento. Dentro do plano do atual Presidente da República, lembro-me que quando foi da campanha para a sua eleição, ele prometeu que ia prestar uma certa atenção aos artistas da velha geração e, de uma forma geral, os artistas em geral. Mas, na verdade, são 5 meses. Já vamos pelo ano inteiro. Ainda não surgiu nada que nos possa garantir que este ano ou o próximo ano há de haver melhorias na nossa área. Nós estamos com problemas muito sérios, inclusive de organização. E o Ministério tem estado acabunhadamente a tentar intervir, etc., mas tem estado aquém da realidade do processo.
Vai depender muito do orçamento de dinheiro.
Eu acho que sim, que o argumento é esse. Não há dinheiro, não há dinheiro, não há dinheiro. Esse é o lema que já vem desde o passado. Não há dinheiro. E acho que estamos a continuar, não há dinheiro. Nós estamos com problemas muito sérios. Por exemplo, a UNAC, a Associação dos Artistas, a quem permitia ou permitiria um certo incentivo para o trabalho com os artistas, quer da velha geração, quer da nova geração, dos artistas de uma forma geral, mas fundamentalmente para com os seus próprios trabalhadores. Tem problemas de salários, tem problemas de organização e gestão da vida interna, etc. Fica muito difícil trabalhar-se nessas condições.
Começa a ser quase uma retórica que os músicos angolanos vivem numa condição de vida mísera. São pedintes, principalmente os cotas, artistas do passado, para tirarem a barriga da miséria. Carlos Lamartine pede união, que os artistas se unam e busquem soluções para os problemas, criando factos culturais e vivam deles, ganhando algum dinheiro para sua sustentabilidade. O músico deixa recados.
Cada um tem que pensar que isoladamente não resolve o problema. Coletivamente tem que estar, de facto, imbuído de que este momento é um momento penoso para as artes, no meu modo de ver, é penoso, porque o argumento oficial do Ministério ou das entidades de direito é de que não há dinheiro. Como não há dinheiro, fica difícil também nós trabalharmos isoladamente. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha a visão de que o amanhã pode ser melhor. Mas para que o amanhã seja melhor, é preciso que a gente se organize. É preciso que a gente esteja juntos. É preciso que nós tenhamos como objetivo defender a mesma causa, uma causa comum para benefício de toda a gente, de todos nós, os artistas angolanos, de uma forma geral. E eu faço votos para que isso, com a perspectiva política do Presidente da República, o João Lourenço, a gente possa, de facto, ultrapassar as dificuldades que temos nesse momento, uma vez até que alguns indicadores nos dizem que a economia já está crescendo, já está se elevando. Se o barril de petróleo é uma boa perspectiva, mesmo no quadro da diversificação da economia, acho que esse excedente do petróleo pode contribuir para a melhoria da vida dos artistas.
Na diversificação da economia, a cultura também faz diversificar a economia. Os músicos, dentro do turismo, a expansão do nosso turismo, também podem ajudar a crescer.
Mas precisamos do investimento. Não há empresários na área cultural que possam dizer nesse momento que estão, sim senhor, abalizados e podem fazer. A maior parte deles estão todos descapitalizados. Por isso é que a maior parte dos centros estão fechados. Então, me parece que é muito aleatório falar-se da lei do mecenato. Isso não funciona na área cultural. É muito difícil falar-se no incentivo à cultura, porque o próprio fundo que o Ministério da Cultura tinha para fazer valer as ações culturais, também desapareceu do esquema, não está a funcionar. Então, me parece que esse querer alinhavar na perspectiva de que os empresários possam ajudar a resolver o problema no imediato, não é verdade, não é possível.
Carlos Lamartine, músico, homenageado no passado 5 de maio, na 6ª edição da Gala de Premiação Angola Music Award. AMA, na Arena Multiusos do Quilamba, na cidade capital angolana. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e também do WhatsApp. O nosso número do WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Agora música. Continuamos com o Carlos Lamartine, que nos traz Mayombe. Manchetes africanas, temos também as manchetes mundiais, manchetes americanas. A Voz da América, emissão em português, é 13 de maio de 2018. Votos de um excelente domingo, a companhia da Voz da América. Voz da América, emissão vespertina em português, é domingo, é 13 de maio de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um excelente domingo na nossa companhia. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé, em FM, através do retransmissor local da Voz da América. E estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária. Em Gabu, e a Rádio Sitchanoku. Estamos também em FM na capital, em Bissau, com a rádio Pijigiti e a capital FM. Na apresentação, como já disse, está Ana Guedes. Após as notícias do mundo, Vou ficar aqui à conversa sobre saúde com a doutora Graça Matzinha e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes, ela hoje de Angola. Mas primeiro vamos então dar uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes, ao microfone mais uma vez João Santa Rita. A polícia da Indonésia disse que 6 membros da mesma família, incluindo adolescentes e 2 crianças, foram responsáveis pelos ataques bombistas suicidas contra 3 igrejas, que resultaram em 11 mortes e 41 feridos na cidade de Surabaya. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade pelos ataques na segunda maior cidade do país, que o presidente indonésio descreveu de uma barbaridade. A família envolvida no ataque tinha recentemente regressado da Síria. O chefe da polícia indonésia, Tito Karnavian, disse que os bombistas eram uma família, incluindo o pai, a mãe, 2 filhas de 9 e 12 anos de idade e 2 adolescentes. Karnavian disse que a família estava ligada ao grupo extremista islâmico Jemaah Ansharut Daulah, inspirado pelo Estado Islâmico. Segundo as autoridades, o pai usou um carro-bomba para atacar uma das igrejas, os 2 filhos de 16 e 18 anos uma motorizada armadilhada com bombas e a mãe e as 2 filhas atacaram a 3ª igreja. Organizações muçulmanas e cristãs emitiram um comunicado conjunto afirmando que nenhuma religião no mundo pode justificar a violência para atingir os seus objetivos e apelaram ao governo para tomar medidas rápidas e decisivas para enfrentar o terrorismo e o radicalismo. Em França, a polícia prendeu um amigo do homem que levou a cabo um ataque no centro do Paris ontem, matando uma pessoa, ferindo várias outras. As autoridades francesas disseram que o homem responsável pelo ataque no centro de Paris, no sábado, era um cidadão francês, nascido em 1997 na Chechnya, um país de maioria muçulmana. O atacante estava incluído numa lista de polícias de suspeitos extremistas, mas não tinha qualquer passado criminal. Os pais do atacante, cujo nome não foi divulgado, foram detidos para serem interrogados. O atacante esfaqueou 5 pessoas e um homem de 29 anos de idade morreu. As 4 outras vítimas estão fora de perigo. O atacante foi morto pela polícia no local do crime. Entidades oficiais afegãs disseram que um grupo de homens armados, incluindo bombistas suicidas, atacaram um edifício governamental na província de Nangarhar, no leste do país, matando pelo menos 9 pessoas e ferindo outras 39. Um porta-voz disse à Voz da América que o ataque em Jalalabad começou com um atacante suicida que fez explodir um carro armadilhado à entrada do Departamento de Finanças. Isso permitiu a entrada no edifício de um número não especificado de atacantes. O porta-voz disse que prosseguem operações das forças governamentais, onde entidades hospitalares disseram que civis e agentes da polícia se encontram entre as vítimas. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade. Em Timor-Leste, o partido Fretilin disse que vai investigar os resultados das eleições de sábado, ganhas pela Aliança para a Mudança para o Progresso. Numa declaração, o secretário-geral da Fretilin, Maria Al-Khatiri, disse não estar convencido com os resultados, mas admitiu não haver provas de irregularidades. Al-Khatiri apelou à calma dos seus apoiantes, afirmando que para poder fazer uma reclamação são precisos factos. A Aliança de Mudança para o Progresso, liderada pelos ex-presidentes Xanana Guzmão e Taur Matan Ruaque, obteve quase 50% dos votos, o que lhe permitirá controlar 34 dos 65 lugares no Parlamento. O secretário de Estado americano Mike Pompeo disse hoje que se a Coreia do Norte concordar na desnuclearização total, os Estados Unidos estão prontos a fornecer garantias de segurança para o governo de Pyongyang e permitir que companhias americanas construam a rede elétrica do país. Falando esta manhã a uma cadeia de televisão americana, Pompeo disse que será uma troca que aguarda há 25 anos por ser feita.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, é domingo 13 de maio de 2018. Em nome de todos, votos da continuação de um excelente domingo na companhia da Voz da América.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos então aqui sentar-nos nos próximos minutos para falar de saúde com a doutora Graça Matzinha. então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América em português, em que vamos conversar com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. Espero que os nossos ouvintes estejam bem e que a Ana também esteja bem.
Eu estou bem, doutor, e também espero, como diz, que os nossos amigos ouvintes também estejam todos bem. E hoje, doutora, vamos falar sobre contraceptivos orais, porque a Fernanda Figueiredo pediu que nós falássemos, esclarecêssemos sobre este assunto. Doutora, o que é um contraceptivo oral?
Olha, Ana, para falar de contraceptivo, primeiro ia falar da contracepção, não é? Que é o ato de prevenir uma gravidez através de uma planificação que a pessoa faz atempadamente. E existem diferentes métodos de contracepção e os contraceptivos orais é um dos métodos que são largamente usados. Portanto, os contraceptivos orais ou anticoncepcionais são medicamentos ou fármacos que prevenem gravidez e que são usados por via oral, não é?
Nós, quando falamos em contraceptivos, normalmente falamos de contraceptivos para mulheres. Portanto, vamos dedicar mais a falar dos contraceptivos para mulheres, apesar de existir já alguma coisa para o homem. Doutora, em termos de contraceptivos, que contraceptivos é que existem no mercado que as mulheres ou os casais podem recorrer?
Olha, existem contraceptivos que são considerados monofásicos. Não é? Esses são contraceptivos que têm a mesma dose de hormônios que são a progesterona e o estrogênio. Portanto, esses são monofásicos porque têm a mesma dose de progesterona e estrogênio. E depois existem os contraceptivos bifásicos ou trifásicos que têm diferente composição destes hormônios.
Doutora,
mais comumente encontramos nas farmácias são os monofásicos, não é? Estes que têm a mesma quantidade de hormônios, que são o estrogênio e progesterona, e estes são os que mais são recomendados pelos médicos, porque são de toma fácil e também não causam alterações a nível do organismo muito, muito, muito grandes.
Doutora, esse é o que nós costumamos chamar de pílula, certo?
Exatamente.
Mas nós temos exatamente outro tipo também de contraceptivos, que são, por exemplo, aquelas... Também temos a injeção, que as pessoas podem tomar, os anéis vaginais, temos o preservativo. Qual é, de facto, aquele que os médicos preferem ou depende de que é o uso do contraceptivo?
Olha, Ana, o médico normalmente não prefere nenhum. O médico normalmente apresenta as diferentes opções, que são os contraceptivos orais, os injetáveis, o dispositivo intrauterino e por aí fora. E a paciente ou o casal tem a liberdade de escolher qual deles adequa-se melhor à sua situação, não é? Os contraceptivos orais, que são as pílulas, têm que ser tomados todos os dias. Normalmente tomam-se durante 21 dias, a partir do primeiro dia da menstruação. Portanto, durante 20 dias a mulher tem que tomar os comprimidos, depois pode ter uma paragem. Lá para o fim dos 21 dias e depois retoma no início do novo ciclo. Portanto, esses têm a desvantagem de ter que tomar todos os dias, a mulher muitas vezes pode esquecer.
Uhum.
Mas quando nós olhamos para os outros métodos anticoncepcionais ou contraceptivos, como o dispositivo intrauterino, o dispositivo intrauterino é um método que é largamente utilizado em todo o mundo, e isso é colocado dentro do útero e o que acontece é que ele vai gradualmente libertando no organismo o hormônio que vai impedir a contracepção, não é? Ou que vai impedir esse hormônio ou a substância que está no dispositivo vai provocar algumas reações que matam os espermatozoides. Então não há aquela passagem de espermatozoides para poder haver a ovulação. E esse dispositivo normalmente é colocado por um médico e tem uma durabilidade de 2 a 10 anos. Portanto, dependendo do tipo, pode durar 2 ou 10 anos. E tem essa vantagem porque, uma vez colocado, é só fazer o seguimento médico, fazer as consultas de controle e a mulher fica tranquila sem ter que se preocupar durante muito tempo. E é extremamente eficaz.
Doutora, agora, quando uma mulher começa, por exemplo, a fazer uso de um anticoncepcional, convém continuar, por exemplo, a usar um preservativo nas relações sexuais? Há quem diga que deve continuar, que deve usar.
Bem, Ana, lembrar que o preservativo também figura como um método de contracepção, não é? Mas a vantagem do preservativo é que tem dupla ação. Não só é um contraceptivo, mas também previne de doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, tem que ser decisão do casal usar ou não usar o preservativo, mas naturalmente, para tomar a decisão do preservativo, é preciso que as pessoas saibam do seu estado de saúde e que possam seguir as recomendações médicas de acordo com o seu estado de saúde. Portanto, não é pelo fato da mulher ser ou estar a tomar algum contraceptivo ou ter o dispositivo que automaticamente vai retirar o preservativo. É preciso que se faça uma avaliação completa para verificar qual é o estado de saúde da mulher ou do homem, nesse caso.
Uhum.
Não só a mulher, mas também o homem. E é para poder avaliar se eles vão usar o preservativo ou não. Mas dizer que quando a mulher toma pílula e toma regularmente e também quando tem o dispositivo intrauterino, o risco de gravidez é muito reduzido. Mas tem essa outra parte que é das doenças sexualmente transmissíveis.
Doutora, duas perguntas numa. Os contraceptivos têm efeitos secundários. Há efeitos secundários que as pessoas devem ter em consideração, mais uns do que outros? E, por outro lado, em termos do desejo sexual, há pessoas que dizem que a pílula anticoncepcional influencia aumenta o desejo sexual e por isso optam. Há alguma verdade em alguma destas afirmações?
Pois, Ana, algumas pílulas ou algumas mulheres, depois de começarem a tomar a pílula, podem reportar alguns problemas que são, na verdade, efeitos secundários dessas pílulas. Em alguns casos, as mulheres podem queixar-se de sentirem que têm enxaquecas ou agravamento de episódios de enxaqueca. Há outras mulheres que têm problemas que têm a ver com o aumento do peso, porque ocorre uma certa retenção de líquidos a nível do organismo e isso faz com que elas aumentem o peso. Outras mulheres podem ter aumento da sensibilidade nas mamas. Algumas mulheres podem ter um sangramento menstrual ausente, não é? Mínimo ou ausente durante os ciclos menstruais. E algumas mulheres também têm problemas do trato gastrointestinal. Falo de náuseas, vômitos, diarreia. Mas isso normalmente são situações bastante transitórias que acontecem no período imediatamente após o início da forma das pílulas. E em relação à questão da sexualidade, o que é sabido é que, de uma forma geral, as pílulas podem diminuir o desejo sexual, portanto, há uma diminuição da libido.
Doutora, em face de tudo aquilo que falou aqui, há algum conselho que dá aos nossos ouvintes, ao casal em geral, em termos de planearem a família?
Olha, primeiro, Ana, dizer que o planeamento familiar é um ato bastante importante para o casal, não é? E a escolha do anticonceptivo ou do método de contracepção não é uma responsabilidade que tem que recair apenas sobre a mulher. Mas o homem também tem que ter um papel importante na tomada de decisão, porque, afinal de contas, o homem é que estará ali para dar o apoio necessário à mulher, não é? No sentido de não falhar, por exemplo, quando estamos a falar da pílula, não falhar na toma da pílula. Portanto, é preciso que ele faça parte desse processo de tomada de decisão. E mesmo que seja a utilização do dispositivo intrauterino ou outros métodos de contracepção, o homem tem que ter um papel ativo em relação a apoiar a mulher, porque imagina se para uma mulher que está a fazer contracepção e depois começa a ter esses problemas, como o ganho de peso, entre outros problemas. Isso pode afetar muito, não só a autoestima, mas também pode afetar a relação. Portanto, é importante que o homem, desde cedo, saiba das consequências de um ou de outro método para que, quando houver algum problema, ele possa apoiar a mulher. E o segundo aspecto, Ana, é que a contracepção, embora pareça uma coisa muito simples e que as pessoas podem ir à farmácia e ficar o contraceptivo, é sempre bom ter um seguimento médico, não é? É preciso ver o ginecologista, o médico, o técnico de saúde, para poder aconselhar em relação aos diferentes métodos e também poder fazer acompanhamento caso um método não caia bem para a mulher e ela queira mudar. Então, é preciso sempre dirigir-se à unidade sanitária para poder ter o acompanhamento necessário.
E pronto, amigos, com estes conselhos da doutora Graça Matezinha, terminamos esta emissão em que estivemos a falar de contraceptivos orais, a pedido da Fernanda Figueiredo. Doutora, vamos voltar para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde para si e para todos os nossos amigos, ouvintes e internautas que nos acompanham, quer na rádio, quer através das redes sociais. Nós vamos voltar. Até lá, estamos juntas.
Até lá, estamos juntas, Ana. Voltamos a falar de hoje a 8 dias e cuidem da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois de saúde, vamos deixar-vos aqui com a Daniela Steschi, que vai falar aqui com o nosso amigo ouvinte angolano, é o Bruno Vaidade.
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte eu tenho o prazer de receber os artistas Bruno Vaidade e Danny Boy. Sejam bem-vindos ao programa.
O prazer é todo nosso, é sempre gratificante estar na casa do Voz da América, Bruno Vaidade e Danny Boy.
É uma honra estar aqui no Voz da América, é a minha primeira vez, mas sinto-me bem e contente.
Olha, eu estou muito contente de vocês estarem aqui hoje no Espaço do Ouvinte para lançar a música nova Está a Me Doer. Agora eu estou curiosa, me conta mais sobre esse novo projeto.
Conto sim, com todo prazer. Na verdade é uma EP intitulada UDT União dos Taurinos. Taurinos é o sigilo das pessoas que nascem em maio. O Dani completa a idade dia 13 e eu dia 14. Então unimos o útil ao agradável. E ao longo da nossa caminhada já era previsto mesmo uma união de Bruno Vaidade e Danny Boy para este projeto musical, até porque os fãs cá no leste da Europa pedem sempre isso, devem se unir para ver no que vai dar. Esperamos a data certa e o momento oportuno, então o pessoal terá a oportunidade de consumir esse projeto UDT.
Dani, estou muito curiosa de saber da sua participação aí com o Bruno. Conta mais para mim dessa nova música e dessa participação.
O projeto é uma EP, vai conter duas músicas. Tá Me Doer, como já referiste, e também temos um Baia. Nós temos uma ligação fora da música e dentro da música. E eu gosto, não faço o estilo kuduro, mas sou muito apaixonado pelo kuduro. Faço outros estilos, então decidi me unir ao Bruno e fazer a união.
Os fãs vão poder assistir ao videoclipe no final dessa entrevista, mas agora vamos conferir um trecho da música.
You can't judge people by the way of look. EP, UDT, União dos Taurinos. Nós somos angolanos genuínos. Danny Boy, Bruno Vaidade. Essa EP trará maca na cidade.
Meus amigos me avisaram, vou descer ao vagir. Muitas vezes eu lutei e discuti por ti. Minha mama me alertou, cuidado, vais te ferir. Afinal, tu andavas a me iludir. Meu pai falou, minha mama alertou. Agora o coração é que pagou.
E como é que foi trabalhar junto, Ida?
Um rapaz responsável, um moço que estava muito bem no mercado, foi fixe, nos entendemos muitíssimo bem, casou-se, ele tem ideias boas, eu idem, unimos o útil ao agradável.
Ok, tá me doer.
E como é que foi trabalhar junto com o Bruno? Essa parte criativa, como é que foi?
Ele, o Bruno, é uma pessoa muito criativa e eu tô sempre, sem querer me gabar, mas tô sempre com ideias. Tem vezes até que não consigo dormir, tem sempre coisas a borbulharem na minha cabeça. Então, eu ouvi um instrumental e achei instrumental muito bom, como dizem, muito dope. E falei logo com o Bruno, lá tenho aqui um instrumental, tenho já um coro preparado, é só você, como se diz em Angola. Então, eu já tenho a minha parte, trabalho na tua e vamos fazer. E depois de um bom tempo, ele achou melhor, lançamos a música no nosso aniversário, porque eu sou de 13 e ele é de 14 de maio. E daí ele sugeriu que tirássemos mais uma música, porque uma só não estaria bem. E daí criamos a ideia da EP, UDT, União dos Taurinos.
Agora mudando um pouco de assunto, Bruno, há alguns meses você e o Ducho Arena lançaram o primeiro Kuduro em ucraniano. Vamos conferir um trecho do videoclipe.
Peter Mahotin Harasho, Nemaes Bablo Atisho, Gaspar Kenya Vassi Vitayo.
Como é que foi essa experiência?
Foi top, foi maravilhoso. E, graças a esse trabalho, tive um convite de aparecer nas telas ucranianas, ou seja, por causa desse trabalho, fomos os primeiros a levar o Kuduro nas telas ucranianas, a música, os ucranianos receberam bem, os angolanos idem, foi uma experiência top, não foi fácil cantar em ucraniano uma língua alheia, depois uma língua que vamos cá aprender, que não é fácil falar ucraniano, então foi uma experiência difícil, mas boa. Foi muito top. Davai Tansui, as ruas receberam bem e eu particularmente fiquei feliz por isso, acredito que o do Sweden.
Me fala um pouco da letra desta música, sobre o que você falou nela.
Nós retratamos a união entre os povos, não o racismo. Falamos da dança, que as pessoas deveriam dançar e por aí fora. Pelo menos no meu verso eu disse assim: Ya nez na yu yak shot a pis na budes liu bet, ne vasquet seler kuro bet, ne kaje shoti ne vmies, davai sa vai tantos. E tipo, aconselho as pessoas a dançarem e por ali fora.
Bruno, esse kuduro em ucraniano repercutiu muito bem em Angola, não foi?
Com certeza, inclusive dois meses ou três, se não estou em erro, os artistas Elenco da Paz e o Rei do Kuduro, Tony Amado, estavam nas grandes manhãs de Angola, um programa também televisivo, do Zap Viva, falaram sobre mim, falaram sobre a música, deram assim um props grande e eu me senti feliz por isso.
Olha, nós já estamos chegando ao fim da nossa entrevista e eu sei que hoje é aniversário do Danny Boy e amanhã é aniversário do Bruno Vaidade. Então eu quero desejar a vocês dois um feliz aniversário, muita saúde, felicidade, sucesso, tudo de bom para vocês. E a equipa da Voa manda um grande abraço.
Muito obrigado, fico muito feliz em ouvir isso.
Eu vou agradecer em várias línguas. Vou começar com a minha materna, que é Binda. Bika Matondo, Spasiba Bauchoi, Duje Diaco, you thank you very much, merci beaucoup, muitas graças.
E tal como ouviram na conversa que a Daniela manteve com o Bruno, vamos ficar com esta música que o Bruno vai estrear aqui. Está-me a doer. Despedida do Serviço em Português da Voz da América, domingo 13 de maio de 2018. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena, para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.